Oi, Ricardo, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar contigo aqui.
Da mesma forma, ecologista, agrônomo, né? Completando 100 anos do trabalho, né? Que ele começa, né, com essa questão da agronomia, da ecologia, deixa esse legado importante com a relação do que nós estamos vivendo hoje com a emergência climática. Basta abrir a janela para a gente ver o quanto isso impacta a vida de todas as pessoas, né, Ricardo?
Deixa eu falar um pouquinho, talvez, da exposição, que daí eu chego na tua pergunta aqui. Essa exposição está sendo apresentada lá no Museu Municipal, e ela apresenta em todos os anos, em todo o percurso que ele fez no serviço público, né? E a importância dessa exposição é interessante, porque exatamente nesse ano seria os 100 anos dele. Se tivesse vivo, se completaria 100 anos. Então a exposição é uma bela homenagem a ele, né? Também essa exposição marca o aniversário de várias criações dele. Por exemplo, em 1949, 75 anos atrás, ele iniciou um serviço pioneiro de assistência aos agricultores, à agricultura familiar, que não existia no Brasil. Em 1949, ele iniciou a Diretoria de Fomento Agrícola e Assistência Rural, um serviço que inédito, foi a primeira vez que aconteceu no Brasil um serviço municipal desse tipo. Anos mais tarde é que surgiram as secretarias municipais de agricultura em todo o Brasil, os serviços de atendimento aos agricultores, como a Emater, a Ascar, né? Então ele foi um precursor nessa área. Então comemoramos então 75 da criação da diretoria, né? Os 45 anos do início da Feira do Produtor, que foi ele que também deu início em Caxias do Sul. E uma coisa importante, então, ligada à ecologia, então, é os 70 anos da criação do Parque dos Macaquinhos, né? Que é o nosso parque maravilhoso, a nossa área verde é inestimável. Ele foi essa diretoria de fomento agrícola, na época, ela foi criada assim para atender aos agricultores, mas também para cuidar da arborização de Caxias. Todas as árvores de Caxias, praticamente quase todas as que existem hoje, foram plantadas assim no, na década de 50 por ele, né? Ou pela diretoria, né, a cargo dele.
Aliás,
Então,
Ricardo, vamos fazer um parênteses aqui, porque olha a relevância, né? Foi em 1954 a execução paisagística do Parque Getúlio Vargas, que a gente conhece então como Parque dos Macaquinhos, através de um projeto do paisagista na época, o irmão Teodoro Luiz. O nome popular Parque dos Macaquinhos acabou sendo aí consagrado e utilizado, porque as pessoas diziam assim logo depois que o teu pai, o Zunho, introduziu no parque em 58, cinco macacos na ilha do Lago do Parque, que faziam então a
Isso.
alegria. Conta um pouquinho, vamos só nessa partezinha aqui, já merece, né, um ponto histórico, porque até hoje a gente chama, não tem mais macacos lá, aliás, os macacos ficaram pouquíssimo tempo, né? Mas até hoje a gente continua, olha como a memória afetiva ainda é essa. A gente sabe que o nome oficial é Parque Getúlio Vargas, mas a gente chama de Parque dos Macaquinhos até hoje, né?
Ah, sim, pois é, mas tu sabe que vou te contar uma coisa, Belly. O Parque de Macaquinho é em homenagem ao meu nome, sabe? Porque em 1958, quando eu nasci, o pai trouxe os macaquinhos lá daqui do Parque da Redenção de Porto Alegre, cinco macaquinhos, né? E aí ele colocou lá na ilha do Lago de Cima, mas é assim, trouxe os macaquinhos em homenagem a mim, que eu estava para nascer, né? Entendeu? Então eu digo,
Olha,
olha, o Parque dos Macaquinhos Caxias deve a mim, sabe? Porque os macaquinhos chegaram
não sabia disso,
o
Ricardo.
Guaniche. Então, mas assim, daí acabou que os macaquinhos que foram a atração, né, do parque, né? Imagina, a criançada, todo mundo, né? Era festa. Tanto que depois do nome popular que ficou, né, até hoje, né? Ninguém sabe, que talvez pouca gente sabe que é
É
Parque da
verdade.
Exposição Getúlio Vargas, né? Todo
Verdade.
mundo chama de Parque dos Macaquinhos, por causa dos macaquinhos que
Olha,
tinha.
não sabia que era uma homenagem ao filho que estava por nascer. O filho está aqui hoje conversando conosco e organizando essa homenagem em exposição. Já virou livro, né, sobre o teu pai, o José Zunho. Mas saindo um pouquinho só do Parque dos Macaquinhos, Ricardo, deixa eu explorar um pouquinho, porque são tantos os elementos, né, que a gente às vezes dá o um nome, ressalta, mas quando a gente começa a pontuar, fica mais claro, né? Por exemplo, o teu pai, o José Zunho, naturalista, como eu disse, ecologista, ele ficou à frente da Secretaria da Agricultura por vários mandatos. Foram 26 anos em várias administrações executando a mesma função. Tamanha era a importância do trabalho dele, reconhecido por governos diferentes. E a partir dessa representatividade, muitas coisas foram feitas, né? Eu queria primeiro que você falasse sobre, se possível, né? Sobre essa perenidade dele no cargo, que já é uma coisa por si só muito inusitada, né?
Não, tu sabe que um dos estímulos para eu escrever o livro sobre o pai é que ele sempre falava, eu gostaria de falar, escrever um livro, antes dele morrer, né? Eu gostaria de escrever um livro sobre todas as administrações dos vários prefeitos de Caxias, porque ele passou por todos, né? De 1949 até 1983, ele digamos, serviu a várias administrações de vários partidos, dos mais variados partidos, né? Então, isso era uma coisa incrível, porque todos valorizavam o trabalho dele e reconheciam e davam apoio, né? Porque ele tinha duas linhas principais, né? É o apoio à agricultura familiar, né? A assistência técnica para que o agricultor desenvolvesse suas capacidades, tivesse uma renda além da produção da uva, né? Que era a principal renda, né, dos agricultores. Ele dizia, não, o agricultor, para ter uma renda maior, precisa investir na policultura, né? Só que para investir na policultura, ele precisava de técnica, precisava de orientação. Então, ele, como agrônomo, foi atrás, né? Foi a diretoria de fomento, ou secretaria, então desenvolveu todo um trabalho, né, de assistência para que os agricultores vissem que o porquinho que ele criava, o milho que ele o porquinho que ele criava só para fazer o salame dele, o milho que ele plantava só para fazer a polenta dele, podia ser um objeto de renda, podia como é que é, vender, né? Exatamente. Então, e não depender só da uva. E a policultura tem outra coisa importantíssima do ponto de vista ecológico, né, Bebe? Porque a monocultura em si é uma agressão à natureza, né? é um certo desequilíbrio. E a policultura não. A policultura traz um maior equilíbrio, porque a ecologia trata das variedades das espécies convivendo em harmonia na natureza, né? Quando uma só espécie toma conta, aí existe o desequilíbrio. Então, só a política de implantar a policultura já é uma conscientização, já era uma conscientização ecológica para os agricultores naquela época, 1949, 50, entendeu? Mas, e depois...
Pode concluir, por favor.
Sim, e a outra função dele, que todos os prefeitos apoiavam, era o paisagismo da cidade. A questão da conservação das árvores em todas as vias, em todas as praças, em todos os parques, né? Porque ele foi um batalhador nesse sentido, entrando nessa questão ecológica, né? Porque ele dizia o seguinte: tudo bem que uma cidade cresce, a cidade maravilhosa, né? Caxias desenvolveu muito na década de 60, 70 e sobretudo, né? A quantidade de carros aumentou enormemente, só que ele dizia o seguinte: olha, se os carros aumentam emitindo CO2, precisa haver máquinas, vamos dizer assim, né, que purifiquem esse CO2 que os carros estão emitindo. Não é lógico, né? Então, se os carros emitem aí não sei quantos milhões de metros cúbicos de gás e CO2, precisa alguém que, alguma coisa que faça essa purificação para as pessoas viverem em qualidade, né? Ok. E quais são essas máquinas, né? São as árvores, né? A mais simples do mundo, né? São as árvores, né? Então, ele era um batalhador, né, para preservação das árvores da cidade e também para conscientização da população, né, que as árvores tem uma fidelidade inestimável. Hoje mesmo estamos vendo isso, né, Bebe? Não é só com essa nossa poluição aí, com essa nossa fumaça, né? Onde tem árvore, elas purificam, elas absorvem essa fumaça, elas transformam o CO2 em oxigênio e, sobretudo, retém muitas partículas tóxicas que essa fumaça tá nos dando. Então, olha assim, ó, quem está perto de árvore está muito mais protegido, né?
Certamente, então, não há dúvida.
E deveria ter muito mais árvores, né? Deveria ter muitas árvores. Ele batalhava muito que as vias, as nossas, as nossas, nossos jardins, sobretudo as ruas de Caxias deveriam ter mais árvores, né? Mais árvores com capacidade de fotossíntese, né? De purificação, né? Purificação do ar. Então, essa era uma briga dele, porque muitas vezes o pessoal, assim, até por cultura, ah, não, vou cortar a árvore, está atrapalhando a calçada, não sei o quê, tá atrapalhando a fiação elétrica, entendeu? Então, e aí, e com essa intenção aí de estar atrapalhando os equipamentos, né, os equipamentos aí municipais, aí acabam cortando as árvores de modo assassino, né? A gente chama da poda assassina, ou então simplesmente eliminando elas, né? Então, quando exatamente devia ser o contrário, devia ser fazer de tudo para preservá-las em função da qualidade de vida das pessoas. Então, essa foi assim a luta dele, né? A luta dele de conscientização, primeiro a manutenção das árvores, né? A manutenção das árvores, a manutenção das árvores, recuperação daquelas que estão doentes, que estão velhas, né? E plantação de outras, né? De novas, né? Aumentando a população, aumentando o número de carros, aumentando o número de indústrias. É evidente que é necessário mais purificação, né? Se aumenta a poluição, precisa alguma coisa que aumente a purificação.
Perfeito. Pegando, saindo um pouquinho só dessa questão das árvores, que são extremamente relevantes, aliás, setembro é o mês da árvore, né? Mas
Exato.
na mesma linha de raciocínio, só para as pessoas, a população também tomar conhecimento, né, do trabalho, da obra, do legado do teu pai, do José Zunho, como naturalista, como secretário da agricultura, como alguém que, inclusive, dá nome ao horto municipal, né? O nome do horto municipal é uma
Exato.
homenagem a ele, justamente por essa questão relacionada às árvores, e também ele foi um dos criadores, foi ou talvez a pessoa responsável, né, pelo conceito de feira do agricultor em Caxias do Sul. Você poderia falar dessas duas coisas, Ricardo?
Sim, exatamente. Isso na época que acho que era o prefeito, era o Mansueto. Então, um dos objetivos da gestão do Mansueto é criar a feira do produtor, exatamente, trazer que o agricultor trouxesse ele diretamente os seus produtos para oferecer à população, né? Para que ele tenha um ganho maior, né? Evitar digamos, a pessoa que às vezes é necessário, né? Aqueles que chamam de atravessador, né? Que vai lá, busca o produto e traz para a cidade. Mas quando o colono vem diretamente vender, é uma coisa ótima, porque é uma renda melhor para ele, a população tem mais benefício, porque tem o contato direto, né, com os agricultores, né? E esse contato é muito importante, sabe, Evelyn? Porque às vezes a pessoal da cidade subestima, né, o trabalho dos agricultores, né? Não sabe da importância, e sobretudo da agricultura familiar, que traz 70% dos alimentos nas nossas mesas, são eles, né, que trazem. Então, esse contato, né, da população urbana com a população rural, ele via como de extrema importância, né? Além da população urbana ter produtos melhores, mais frescos, mais saudáveis, mais econômicos, né? E para o agricultor também ter uma renda maior, sentir a sua autoestima melhorada, né? Em função dessas feiras. E a feira nasceu em 1940, não, desculpe, 79, né? 79, são 45 anos agora. Ela iniciou lá, humildemente, lá com nove feirantes, se não me engano, nove feirantes, né? Lá na rua Hércules Galó, lá no. Onde é na frente do Esporte Clube Juventude, né? E hoje ela cresceu, imagina. Não tenho nem ideia de quantas feiras tem toda semana, né, em Caxias do Sul. Foi um benefício enorme, né, para a cidade, né?
Perfeito, é realmente um legado importante. Eu sei também, até pela relação com a própria Rádio São Francisco, que é do mesmo grupo, que o teu pai, José Zunho, durante muitos anos assinava uma coluna no jornal Correio Rio-Grandense. Foi mais de 50 anos, né? Meio século, escrevendo para esse jornal, que já tinha uma trajetória, já tinha na sua linha uma relação muito próxima, né, com o agricultor, com as pessoas do meio rural, escrevendo sobre estes temas. Então, a produção realmente do José Zunho era em várias frentes, inclusive essa, né, de se comunicar com o leitor através das suas colunas. Me fala um pouquinho sobre isso, Ricardo.
Tu sabe que o pessoal lá do Correio Rio-Grandense da época, o jornalista Marcelino Dezen, fantástico jornalista. Ele fez uma tese, a tese de conclusão de curso dele. Ele fez sobre a coluna Vida Agrícola do José Zunho, né? E segundo as pesquisas dele, foi a coluna que mais longeva, né? Durou 50, no final, até o final da vida. Ele escreveu até o final da vida dele. Durou quase 50, 54 anos e 10 meses, né? Quase 55. Portanto, foi o escritor, o cronista e tal, que mais tempo escreveu no Brasil, que se saiba, né? Que saiba, talvez até na América Latina. Então, foi um feito notório isso, né? E o que que ele escrevia? Ele respondia perguntas dos agricultores sobre os mais variados tipos. A pessoa queria entender como melhorar a plantação do milho, a criação dos porquinhos, etc. E ele respondia tudo. Isso desde 1953. 1953, a convite lá do diretor do Correio Grandense, esse diretor, que era o Galvão, o Frei Galvão, ele dizia: Ó Zunho, aquilo que tu fazes aqui em Caxias, no município, instruindo os agricultores, né, mostrando a importância dos agricultores, aumentando a autoestima e a valorização do agricultor, tu podia fazer em todo o Brasil através do Correio Grandense, que chega às localidades agrícolas de todo o Brasil. O Correio Grandense tinha essa característica muito legal, né? Que talvez fosse o único meio de comunicação, o único jornal que chegava lá onde estava o agricultor, né? Lá nas regiões mais difíceis de chegar, né? Então, essa coluna Vida Agrícola respondia a pergunta de agricultores, assim, por todos esses anos, né? Estimulando, inclusive sobre essa questão ecológica também, orientando, né? Dando novas orientações sobre novas técnicas de manejo, de culturas, etc., da melhor forma possível do ponto de vista ecológico. Então,
Perfeito.
esse é um feito fantástico, né? Da coluna de Vida Agrícola durar 54 anos, né? Ininterruptos.
Nossa, olha, gente, isso tudo, né, Ricardo? Só para a gente pontuar alguns, não todos, dos elementos que tornam tão importante o livro. Eu sei que tem o livro, que é bem bacana também, as pessoas podem ter acesso, um semeador de ideias a serviço da Vida Agrícola, agora também transformado em exposição. Você poderia, então, mais uma vez convidar as pessoas para ir no Museu Histórico Municipal, conferir, dar uma olhada no livro também e poder apreciar, né, e conhecer tudo isso que a gente falou aqui em alguns pontos.
Isso, olha, a exposição é composta de 12 painéis, assim, transformados em painéis. A curadora, que é a Vera Mari Damian, ela pegou o livro e transformou a história do livro em 12 painéis, assim. Então, a pessoa que vai lá vai conhecer exatamente o que está escrito, toda a trajetória do José Zunho. E esse Museu Municipal, Beverly, é muito significativo, porque foi ali que ele começou a diretoria do Fomento Agrícola. Foi exatamente ali que, na época, ela era a sede da prefeitura, né? Se chamava Intendência na época, né? A sede da prefeitura. E ela começou humildemente debaixo de uma escada. Na época, o prefeito, o escritório do prefeito era na parte de cima, e aí então ele subia, entrava pelo pátio lá do museu e tal. Na época era a prefeitura, entrava e passava por baixo da escada para subir lá enfim, no escritório dele. Nesse, que nem era uma sala, era um hall, assim, de passagem, embaixo de uma escada, que foi o início da Secretaria da Agricultura, né? Com uma mesinha e uma cadeira. Assim, bem bem unível. Até o pessoal gozava, mas como Zunho, isso, um diretor aqui embaixo de uma escada, né? Aí ele dizia: não importa, o meu escritório é no município, né? Mas é bom registrar, né, que foi tudo nasceu de uma coisa bem humilde, embaixo de uma escada, lá no prédio exatamente onde está sendo realizada a exposição. É muito significativo isso, muito simbólico.
Perfeito. Eu ficaria aqui amanhã inteira, porque isso aqui é uma aula, né? E Caxias do Sul merece que as pessoas sejam pessoas visitantes, sejam os nativos daqui, que por vezes a gente vai se perdendo das histórias, né? Ou do porquê somos, do que fazemos, da nossa própria cultura e origem. Então, é uma forma não só de honrar, né, o legado do teu pai, o José Zunho, mas também uma forma de olhar para frente. Daqui para frente, o que vamos fazer? Porque essa pergunta ainda não tem resposta, né, Ricardo?
Ah, exatamente. Eu acho que essa exposição, assim, exatamente, eu desejo que seja uma reflexão, né? Exatamente, uma reflexão não só do passado, né? Mas do legado, né, José Zunho, mas que sirva de lição para daqui para frente. Como é que nós vamos fazer, né? Nós
Perfeito.
estamos agora, por exemplo, com essa questão da crise climática, né? Então, por exemplo, seria urgente, né, nós aumentarmos o número de áreas verdes em Caxias.
Claro.
É uma questão de sobrevivência, né, Bebe? Não é só questão de ah, beleza, não
Sim.
sei o quê, né? Mas
Perfeito.
já vai se tornar uma questão de sobrevivência para nossa qualidade de vida, né? Por
Perfeito.
exemplo, isso é uma das questões, né? Então, a ideia da exposição é exatamente essa, despertar. Inclusive, muitas escolas irão visitar, né? Já estão agendadas, né? Então, é uma coisa bacana que daí as crianças já vão se formando, né, nessa ótica, né, que nosso mundo tem que ser mais equilibrado
Claro.
ecologicamente.
Zunho, muito obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço para você.